Abra sua Bíblia em Filipenses. Vou aproveitar aqui a deixa do diácono que leu essa palavra, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Graças a Deus, que maravilha. Vem, Eliane, ouvir você cantar. Que bênção, vocês são todos uma bênção da parte de Deus. Filipenses 4:4 diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos, a minha tradução diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há boa, alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, e todos dizem amém. Diga comigo, regozijai-vos sempre no Senhor. Diga, regozijai-vos. Amém? Pode sentar, por favor. Acredito que vocês já leram esse versículo alguma vez na Bíblia. E acredito que vocês, quem sabe, já pararam para pensar no que Paulo está escrevendo aqui. Irmãos, não deixe de ler a Bíblia. Lê a Bíblia em casa. Lê a Bíblia no intervalo do almoço. Lê a Bíblia com seus filhos. Lê a Bíblia com a sua esposa. Lê a Bíblia sozinho. Se você não tiver a condição de ler, há aplicativos na internet que dá para você ouvir a Bíblia. Alguém lendo a Bíblia para você. O Cid Moreira, aquele velho que já é quase um patrimônio da eternidade, ele lê a Bíblia para a gente. Tem vários vídeos na internet. Coloca o fone no ouvido e ouça a Bíblia. Mas, irmãos, não deixem de escutar, de ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se sua fé está fraca, é porque você está ouvindo pouco a palavra de Deus. E quando você ouvir a palavra de Deus, sempre lembre de uma coisa. Por detrás de todo versículo da Bíblia, tem uma mensagem de Deus. Vou repetir para você entender melhor. Por detrás de cada versículo da Bíblia, tem uma mensagem. A Bíblia não é só informação, não é só história, não. A Bíblia é uma revelação. É Deus falando o que Ele quer para você. E aqui no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, há uma mensagem. Uma mensagem que não é muito difícil para perceber. Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, no Novo Testamento não tem livros, livro no Antigo Testamento. Segundo livro, primeiro livro de Reis, de Samuel, isso é livro. Por isso que não pode falar segunda Samuel, é segundo Samuel, primeiro Samuel, porque é um livro. Agora, no Novo Testamento são cartas, epístolas. Então é correto dizer a primeira carta, ou a primeira epístola, ou a carta aos Filipenses. Esta igreja foi fundada por Paulo, na cidade de Filipos. E Paulo foi preso, logo depois que ele fundou esta igreja, ele foi preso. E quando ele escreveu esta carta, dando, admoestando e dando orientação para a igreja, ele estava encarcerado, privado da sua liberdade, privado da sua família, privado dos seus irmãos, ele não tinha motivos aparentes para estar feliz. Ele não tinha motivos aparentes para estar alegre. Mas ele escreve esta carta para os irmãos dizendo: cuidem da vossa alegria. Não descuide da vossa alegria. Esta frase de Paulo, capítulo 4, versículo 4. Olha como ele diz, é uma ordem. Regozijai-vos. A palavra regozijar, ela é mais do que se alegrar. Ela é muito mais forte do que um simples fique alegre. Ela é muito mais forte do que tenha prazer. A palavra regozijar, e eu gostaria de ater-me aqui hoje. Vocês querem me ouvir? Amém? Olha o que Deus vai falar aqui. A palavra regozijar aqui, ela é muito mais profunda. Paulo está dando aqui algumas direções, a mensagem aqui é tão poderosa que eu acho que vai mudar a sua maneira de pensar em como ser um cristão e um servo de Deus. A palavra regozijar aqui, primeiro, ela quer dizer, Paulo estava querendo transmitir o quê? Cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Vocês conhecem um tempo na vossa vida em que a mente tem sido mais atacada do que hoje? Em que sua mente foi mais atacada do que hoje? A pandemia do coronavírus, ela não atacou somente os pulmões, a garganta, o olfato, mas a pandemia, o maior problema que ela está causando no planeta Terra e nos seres humanos, é um problema chamado perda de capacidade de pensamento cognitivo de foco. As pessoas estão perdidas. Estão atacadas na sua mente. As pessoas estão sendo oprimidas pela ansiedade, pelo medo. As pessoas estão se sentindo inseguras. Estão vivendo a pandemia da mente. Quem já tinha problema, esbirutou tudo de uma vez. Quem não tinha, está, tenho, não tenho, vou, não vou. Irmãos, vocês não fazem ideia. Hoje morreram 33 pessoas, segundo a DGS, morreram 33 pessoas pelo coronavírus. 90% delas não estavam vacinadas. 33 pessoas por coronavírus, mas morreram 64 por causa de problemas relacionados com doenças psicossomáticas. Sabe qual? Infarto do miocárdio, AVCs. Tem gente dando AVC, gente nova morrendo de ataque cardíaco, de AVC. Por quê? A pressão mental é tão grande. A pressão é tão forte, a depressão, a opressão. Quem está me entendendo? Irmãos, o ataque, você precisa que hoje, olha, aqui hoje, você precisa junto comigo tomar uma decisão. Eu vou cuidar melhor da minha mente. Eu não vou deixar minha mente ser atacada. E Paulo parece que estava vivendo nesses dias. Parece que está vivendo hoje. Olha o que ele fala com os irmãos de Filipos. E olhe bem, para você entender a mensagem de um texto, você tem que entender o contexto. Eu li todo o contexto para vocês. Vocês viram o que ele está falando? Não estejais inquietos, tenha paz, cuidado com o que pensa. Ele está falando de saúde mental. Uma das coisas que o Evangelho trouxe para nós é a graça de Deus, de Jesus, da gente ter uma mente sã, da gente ter um controle da mente poderoso. Você não é um descabeceado, uma descabeceada. Você não é uma pessoa que hoje está no céu e amanhã está nos infernos. Você não é uma pessoa que hoje está... Você não é um psicopata. Você não está doente mental. Você está sendo atacado na sua mente. Mas hoje o Senhor está dando a resposta para você. Ele está dizendo, eu vou ajudar você a cuidar da sua mente. E a receita de Paulo para cuidar da mente é: regozije-se. Em outras palavras, primeiramente, ele está falando assim, ó. Primeiramente, ele está falando assim, ó. Blinde a sua mente de todos os ataques de dúvida e de incredulidade que vem de fora. Blinde a sua mente. Quando você terminar esse culto, ou quem sabe aqui durante o culto, o inimigo está tentando jogar flecha na sua mente. Você não é capaz, Deus não te ama, olha, só vai de mal para pior. Você, olha, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Os ataques vêm. O seu trabalho não vai continuar. Você não vai ser forte, você não vai aguentar. Deste ano você não passa, o seu casamento não vai durar, os seus filhos, o ataque vem. Mas assim diz o Senhor, blinda sua mente hoje. Ponha sua mente debaixo do sangue de Jesus hoje. Ministra sobre sua cabeça todos os dias dizendo, a minha mente é um ninho da presença de Deus e não um balde de lixo de Satanás. A sua mente não é uma lixeira. A sua mente, aleluia, é onde Deus coloca as promessas dele. Olha o que Deus está dizendo. Blinda a sua mente. Vindo o inimigo contra você como uma corrente de águas, o Senhor vai levantar contra ele a bandeira e ele vai fugir de vocês. Nenhuma seta maligna vai atingir você. Meu irmão, seja prudente, tenha discernimento. Tenha discernimento para esses dias. Quando uma seta vier na sua mente, fazendo você duvidar das coisas de Deus, dos irmãos em Cristo, quando vier uma seta, repreenda no sangue de Jesus e louve a Jesus com a sua vida. Ponha louvores na sua mente para você não dar lugar às dúvidas. Olha que, o que escreveu o salmista Davi no Salmo 119. Eu guardei a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Leia a palavra, memorize, escute os hinos. Eu tenho hinos, pastor Sandro, que eu tenho um repertório de hinos que eu ouço quando eu estou sozinho com Deus. Eu coloco o meu fone, eu vou ouvir aquilo que Deus vai falar comigo. Eu vou adorar a Jesus com o que eu posso, mas eu não deixo coisa ruim entrar na minha cabeça. Não fique vendo filme de terror, não fique vendo essas desgraças que aparecem na televisão. Enche tua mente da palavra. Levante a sua mão e diga, eu vou blindar a minha mente com a palavra de Deus. Amém. Regozijar-se no Senhor também significa celebre as suas vitórias. Pare de focar só nas coisas ruins. É, hoje morreu 30, amanhã deve morrer mais 30. Meu Deus, daqui uns dias sou eu. Para com isso. Para de focar nas coisas ruins. Poxa vida, o salário não deu nem para comprar a roupa que eu queria, mas deu para comprar a comida que você comeu. Celebre suas vitórias. Ah, não sobrou nada deste mês do meu salário, mas você pagou todas as suas dívidas. Celebre sua vitória, rapaz. Deus ama quando a gente celebra as vitórias. Dizem que quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. Repete comigo. Quanto mais eu agradeço, mais coisa boa acontece. Gente, deve ser terrível viver com uma pessoa que não sabe celebrar as pequenas vitórias, né? Eu celebro, irmão. Eu pedi, olha, no dia que eu pedi, que eu pesei, que eu olhei lá, pedi 5 quilos. Ei, dei um brado de línguas estranhas. Eita, Nini, falou, o que aconteceu, amor? Eu pedi 5 quilos. Ela falou, o que é 5? Tadinha, ela falou assim, o que é 5 quilos para 120? Aí eu falei, ô amorzinha, porque você não sabe o que está custando perder 5? Eu vou celebrar cada quilo que eu perder, gente. E sabe uma coisa? Já estou celebrando as gramas agora. Eu subo lá, foram 400 gramas. Porque se você não celebrar as pequenas vitórias, você vai se focar nas pequenas derrotas. É tão fácil ver a fraqueza e os defeitos das pessoas, né? Você podia viver a vida toda focando defeitos e focando as coisas ruins do seu cônjuge. Você deve ser infeliz por causa disso. Só fica vendo defeito dos outros, defeito da igreja, defeito do pastor, defeito dos irmãos, defeito do marido, defeito da mulher. Mas e quando que você celebra os acertos deles? Saúde mental é quando você blinda sua mente das coisas ruins e quando você celebra as pequenas vitórias da vida. Celebre, irmão. Celebre. Levantou com o cabelo. Olha, não caiu nem... Oh, Deus, graça. Vá para frente e agradeça a Deus por esse sarará que você tem. Agradeça a Deus. Levantou de manhã. Ai, que frio, meu Deus. Tem que trabalhar, pegar no duro. Você tem saúde para isso? Agradeça a Deus por isso. Você quer ver uma coisa mais linda? É quando eu chego no quarto e vejo minhas filhas dormindo. Em sereno sono. Ai, eu tenho motivo para agradecer. Quantos pais não tiveram esse prazer? Eu quero que você hoje saia com esse compromisso. Eu vou agradecer todas as minhas pequenas vitórias. A primeira caminhada que eu fiz... Eu dei volta aqui no Largo da Feira. Dei volta. Cheguei em casa feliz da vida. Ei, Nani, consegui. Falei, você andou quantos quilômetros, amor? Falei, não, só dei uma voltinha aqui. Mas consegui dar a primeira volta. Passado um dia, 3 voltas. Agora eu estou indo lá no Intermarché e voltando. Agora eu descobri o parque. A gente sobe o morro, sobe o morro e desce o morro carregando a minha cruz. Agora eu celebro as minhas vitórias, eu não me dou o luxo de ficar celebrando tristeza, celebrando coisas ruins. Ah, fulano fez isso e aquilo, eu vou celebrar quem Deus colocou na minha vida. Sabia disso? É outra maneira de você ter saúde mental. É você blindar sua mente, celebrar suas vitórias e desfrutar as pessoas da sua vida. Desfruta, irmãos. Você é tão amada. Você é tão amado. Ninguém aqui é perfeito. Está todo mundo aqui em tratamento. Todos nós aqui estamos em tratamento diante de Deus. E por isso todos nós devemos desfrutar uns aos outros. Ligar para o seu irmão. Hoje eu falei com um grupo de louvor na sede e dei um conselho para eles. Olha, quando alguém aqui for ministrar o louvor na sede, nós estamos com as meninas novas lá que estão começando, igual a sua aqui, que eu gostei muito de ouvir. E elas estão começando a ministrar agora. E é normal estarem o quê? Estarem com vergonha, estarem tímidas. Aí nós tomamos a decisão. Quando alguém for ministrar o louvor, mesmo que seja Raquel, que é a pastora deles, que já está habituada, se alguém vai ministrar o louvor, todos do grupo vão mandar uma mensagem para ela, 30 minutos antes dela ministrar. Vai mandar uma mensagem dizendo, estou doido para te ouvir, você vai ser muito usada por Deus. Deus vai te levantar, você vai cantar.
eita, e nós vamos vibrar aqui de baixo. Eu ensinei eles também a aplaudir, a louvar, a adorar a Jesus quando alguém deles está lá ministrando. Sabe o que é isso? A nossa igreja tem a cultura de levantar as pessoas e não pisar nelas. Se alguém está tentando acertar, motive essa pessoa. Se alguém está tentando acertar, levante esta pessoa, aplaude essa pessoa, cante com ela, glorifique a Deus quando ela está falando, mas sejam vocês pessoas que desfrutam seus irmãos, porque isso traz saúde mental para a gente. Gente que vive só a criticar e murmurar é gente que vai ficar doente com a mente. A mente vai ficar, ó, lelé da cuca. Você não pode só criticar, você não pode só reclamar, você não pode só ver o negativo, só o defeito. Celebre as vitórias, blinde sua mente e desfrute as pessoas da sua vida. E eu quero terminar com o último tópico, regozijar-se também é ter Jesus como a sua, escuta isso, ter Jesus como a sua única satisfação perfeita. Não sei se o Sérgio lembra, você é novo, né? Não sei se você já tem tempo no Evangelho, mas tem uma música que a gente cantava lá no Brasil, eu cresci cantando ela, que é assim, ó: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Amém? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Irmão, você tem cuidado das suas emoções? Sabia que você é a única pessoa responsável pelo seu ânimo? Quando Paulo disse regozijar, ele está dizendo, cuide do seu ânimo. Cuide da sua força. Tenha Jesus. Regozijai-vos sempre. Tenha Jesus como sua satisfação. Quando você se decepcionar com pessoas, com coisas, com resultados. Eu sou um homem que lidero mais de 100 pastores na Europa. É normal que me frustre com alguém, com algumas igrejas, com algum pastor. É normal que eu me machuque. Eu me relaciono com muitas pessoas e as pessoas são falhas. Como eu também posso causar frustração nelas. Mas sabe de uma coisa? Quando as pessoas te ferirem, quando as coisas não saírem como você pensava, eu vou te dar um conselho. Satisfaça-se em Jesus. Que Ele seja a sua satisfação. Sabe o que é isso? Deixe Jesus ser a sua paz. Deixe Jesus te completar. Quando você está completo em Deus, pode faltar tudo. Como diz o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmão, sabe o que é satisfação? É você levantar de manhã e dizer, Senhor, só dependo de Ti para ser feliz. Tudo o resto, Senhor, que vier na minha vida é lucro. Mas o meu negócio é me satisfazer em Deus. Que Jesus seja a sua satisfação. Traga à sua mente a esperança, as promessas de Deus. Traga à sua mente, como disse Jeremias, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Desfrute as promessas de Jesus para a sua vida. Eu quero terminar com esta palavra. Jesus quer ser a sua satisfação completa, para que tudo demais desse mundo que vier, você possa desfrutar, você possa se alegrar, mas entendendo que se falharem, Ele vai sustentar você com paz e com satisfação. Desfrute o seu Jesus, Ele é seu amigo. Sabe, irmãos, eu vou fazer 30 anos que eu sou pastor a tempo integral na igreja. E vou fazer 40 anos. Daqui um ano eu vou fazer 40 anos que eu sou batizado nas águas. Eu batizei com 10, de 10 para 11 anos de idade. Por muito tempo Jesus foi o meu salvador. E continua sendo. Ele me salva de mim mesmo e me salva do inferno. Depois eu descobri que Ele era meu Senhor e passei a servi-Lo com alegria e obedecendo a Ele. Tudo que Ele mandava eu tentava obedecer, mas isso não me deu satisfação. Eu era um homem salvo que trabalhava para Deus, mas muitas vezes estava triste, deprimido, insatisfeito. Até no dia que descobri que Jesus, para além de Salvador e Senhor, Ele também podia ser meu grande amigo. E Ele tem sido um amigo tão fiel. Porque amigo é aquele que te entende, te compreende, te abraça e te ajuda a mudar. Se você ainda não tem Jesus como seu amigo, faça hoje esta aliança com Ele e diga: Senhor, eu aceito a tua amizade e quero ser teu amigo. A palavra de Deus disse que Jesus fez quilômetros a pé para ressuscitar um homem chamado Lázaro, simplesmente pelo fato dele ser seu amigo. Os amigos fazem sacrifícios. Por isso hoje, eu quero que você saiba que satisfazer-se ou sentir-se completo em Jesus é tê-lo como seu grande amigo. Eu estava no leito do hospital. Há 3 noites que não dormia. Dor terrível. O sono fugiu. E na terceira noite já está com tempo de dar um problema mental, de tanto cansaço. Quando você não dorme, você não renova a mente, você não descansa. Você tem que cuidar do seu sono. Por isso que antes de dormir você tem que falar com o seu amigo Jesus: Senhor, me ajuda a descansar, apaga a minha mente, Senhor, para que eu descanse. Se o médico mandou você tomar ansiolítico, se o médico mandou você tomar antidepressivo e remédio para dormir, não pare. Mas vai chegar a hora que Deus vai mandar você diminuir, porque Ele vai ser o seu descanso à noite. Ele vai ser o seu descanso. Na hora certa Ele vai falar com você. E eu estava tão desesperado, pastor Sandro, dor terrível, e a cabeça começou a ficar ruim. E eu não queria falar com quem estava comigo no quarto, com a Nini. Ela estava dormindo tão bem, e eu ali acordado com os olhos abertos, na terceira noite. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: Por que você está acordado sozinho? Você tem um amigo que você pode desfrutar da presença dele todo o tempo da sua vida. E eu comecei na minha mente falar com meu amigo Jesus. Eu falei com ele assim: alguma coisa que você quer que eu pense? Alguma coisa que você quer me falar? Se não há, me deixe descansar, que estou mesmo mal. Eu recorro a ti agora, meu amigo. Me ajuda nesse momento. Irmãos, uma presença poderosa entrou no quarto. Era 4:30 da manhã, mas entrou uma presença no quarto tão poderosa. Diz a Nini que as enfermeiras vieram, trocaram meu soro, trocaram o remédio, mexeram comigo, e eu dormi o dia inteiro. Quando eu acordei, parecia que eu tinha sido curado, porque não tinha dor, não tinha mais nada. O corpo regenerou, se a mente regenerou, e eu comecei a andar. E você sabe que cirurgia dá muito gás, e eu comecei a soltar os gases. É, irmã, misericórdia, misericórdia, está com gás, irmã. Misericórdia é ficar com o gás subindo para o coração, subindo para o corpo afora, e você, ai, sentindo que está morrendo, e era gás. Tem gente pensando que está morrendo do coração, e é gás, né? Irmãos, mas foi um alívio, sabe por quê? Porque eu aprendi a desfrutar o meu amigo. Fique de pé. Vamos falar com o nosso amigo agora. Tem uma canção, né, o Tiago, que diz assim. Tiago, não, é... É Tiago mesmo. Olha, tem uma canção que fala assim. Aquela canção que você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Clame o meu nome. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Canta aí. Para continuar. Acho que podia ser um pouco mais alto. Um pouco mais alto, tem como? Um tom a mais?
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
Mais uma vez.
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Eu não sei como está a sua mente. Eu não sei como está o seu coração. Mas Deus quer cuidar de você. Dá para você levantar sua mão e falar com Ele agora: me ajuda, Jesus. Me dê saúde mental, Senhor. Me ajude a desfrutar as minhas vitórias, meus irmãos em Cristo. Me ajude a celebrar o que o Senhor está fazendo, a focar no que está dando certo. Me ajude, Senhor, a desfrutar a Tua presença. Me ajude a blindar minha mente contra os ataques desse mundo. Eu quero viver para Ti, Senhor. E eu aceito a Tua amizade na minha vida. Eu amo vocês, meus irmãos. E vai tudo ficar bem. Vamos aplaudir ao Senhor.